O seu casamento está em chamas? Será que é um fogo bom, aquele que aquece, ou pode ser um incêndio que, se você não cuidar, vira cinzas?
Começa agora o Casamento em Chamas, o podcast perfeito para você que quer construir uma aliança que queima para sempre.
Isso aí, eu sou o Éder Ferreira, teólogo, psicólogo, nas horas vagas também arauto, e mais uma vez eu estou aqui acompanhado da minha gata.
Eu sou Gabriele Chaves, também psicóloga, e estaremos aqui juntos mais uma vez para aprendermos sobre intimidade, sobre sexualidade, sobre relacionamentos,
Isso
não
aí.
é isso?
Até porque, como diz Salomão, o amor é como fogo, que nem mesmo as muitas águas poderá apagá-lo. É isso aí.
Mas, como vocês sabem, nunca estamos sozinhos, né, meu bem?
Não,
Sempre
jamais.
acompanhados e muito bem acompanhados. Quer começar apresentando?
Posso? Hoje nós temos o nosso estúdio, mais uma vez, um casal muito especial. Este casal, que eu vou começar por ele.
Tá bom.
Este jovem que está aqui na minha frente, que você ainda não sabe. Ah, já sabe quem é. Já abriu a câmera. Mas esse jovem, segundo ela, é uma pessoa tímida. Mas também, se pudesse, ele comeria pipoca todo dia.
Todas as
Essa,
vezes.
gostei de saber disso. E também ele é sistemático, principalmente quando vai pregar. De quem é que eu estou falando? Calma aí, não abra ainda. E você, Gabi,
Ok.
quem é que está aí na sua frente?
Agora eu vou apresentar ela, tá bom? Que segundo ele, é uma mulher de muita oração, olha só,
Isso.
super comprometida com o ministério e, abre aspas, é gata com força. Ok, então temos aqui o pastor Rafael Santos
Isso
e
aí.
Rose Rios. Sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Vamos conversar bastante, né, meu
Sim,
bem? Vai ser
inclusive
legal.
queremos conhecê-los diferente daquilo que todo mundo sabe de vocês, né? Como a gente já falou, pastor sempre está aí visto pelas multidões, pregando. Mas quem é o Rafael tímido, que come pipoca todo dia, que é sistemático? A gente está curioso para saber quem é você como o marido da Rose. E a Rose também, né? A gente
E
quer
a
saber como é
Rose,
que é.
que além de cantora, é psicóloga, nossa parceira aqui, olha só, de
Isso.
profissão. Muito
É nós.
legal. É.
Muito legal, muito legal. A gente espera que esse momento seja leve, seja legal, seja divertido. Para você que está aí em sua casa, ou está em seu carro, onde você estiver, vai ser um papo muito legal. E a gente vai começar já pelo começo, né, Gabi?
Isso aí. E olha só, nesse mês de junho, junto com o podcast, nós estamos lançando essa revista aqui, que é a revista Sem Tabus. Então, é a Revista Esperança, edição Sem Tabus. Ela foi produzida pela Darley de Alves, tá? Então, um conteúdo excelentíssimo aqui, que está apoiando o nosso podcast. Então, tem
Sim.
mais coisa. Então, estamos nos embasando nela. Colocamos mais coisa aqui que a Darley também falará para vocês.
Sim.
É um conteúdo muito bom, né?
Inclusive, Darley é de casa, né? Todo mundo já
Sim.
conhece, é uma apresentadora muito querida, educadora, e que sempre gostou de falar sobre família, sobre casamento. Então, ela vai trazer muito da sua experiência para ajudar no seu casamento. Então, como que você consegue receber esta revista que está em minhas mãos na sua casa de forma gratuita? É simples. É só você acessar o nosso site novotempo.com/.
Sem tabus.
Exatamente. E
Ok.
aí você vai ter acesso aí a muitos temas legais. A gente vai abordar alguns deles aqui, como a gente já tem feito nos podcasts anteriores. E no próximo podcast, ela vai estar aqui conosco, com
Para
o seu
finalizar,
maridão. Vai
não
ser
é?
bem legal. Então é só você acompanhar. Entre em contato conosco agora mesmo para pedir a sua revista. Como elas conseguem, Gabi?
Novotempo.com/semtabus. E olha só, é importante a gente salientar que é gratuita, tá bom? Os anjos da esperança já pagaram para você. Você recebe em sua casa, você só precisa entrar no site e pedir aí. Pede agora, a gente está esperando você pedir aí.
Muito bem. Passando esse momento de merchandising, agora nós queremos voltar a conhecer este casal. Vocês já falaram aqui que vocês têm 23 anos de casados. É,
E
isso aí.
vocês, pastor?
Então.
Temos 4 anos e
E alguns
meio, hein?
quebradinhos,
É,
é.
4 anos
Nós
e
estamos aqui
meio.
aprendendo com esses
É.
casais. Está sendo muito legal o que fazer, o que não fazer. Mas está sendo muito
Exatamente.
divertido. Toda essa experiência que a gente tem vivido tem sido muito boa. para que nós tenhamos um casamento em chamas. É.
Chamas boas.
Isso aí, claro.
Senão vamos deixar... em lua de mel, né?
Exatamente. Mas que legal. Vamos começar com uma dinâmica. Todos os podcasts, a gente tem feito uma dinâmica para conhecê-los de uma forma que muitas pessoas não conhecem. Então, eu vou pedir ajuda da nossa produção para trazer aqui duas...
plaquinhas.
Duas plaquinhas. E isso, por favor, Rafa, você está entregando para os meus amigos... Que eles vão fazer, Gabi, com essas coisas?
Olha, nós vamos falar para vocês um momento especial, tá bom? É uma frase que indica um momento. E aí vocês precisam escrever sem o outro ver. É o que, que esse momento representa, o que memória vem, tá bom? Porque a ideia é que as lembranças acendam a paixão de vocês, olha só. E a gente vai ver se vocês estão sintonizados, se escrevem a mesma coisa aí. Não precisa ser algo muito complexo, só uma frase ou realmente uma palavra. Combinado?
Uhum. Vamos começar então?
Quer começar?
Pode ser, posso então começar. Vai. Primeira, vou começar fácil, hein? 23 anos atrás. Fácil. Onde que vocês se viram pela primeira vez? E aí, fácil ou difícil?
Já pode.
Isso
aí é fácil.
Opa, falei que eu ia começar bem.
Isso aqui pra mim é como se fosse ontem, viu?
Ah, bem que na minha memória. Olha aí, meu garoto, muito bem. Escreva.
Ele demorou um pouquinho, eu achei que ele tava...
Já foi?
Já.
Muito bem.
Dizendo que ele já tá investindo.
Ah, sim. Esse casamento tá em chamas. tá pegando fogo.
Tá aqui já. Prontíssimo.
Prontos?
Prontíssimo.
Vamos no 3. 1, 2, 3 e virando. Vamos ver se acertaram.
Bem pequenininho.
Retiro espiritual. Uau,
tá, okay. Tá correto. Retiro
Ceará.
Espiritual.
Ceará.
Isso aí.
Legal.
Fechou?
E aí, como é que foi? Como é que isso aconteceu?
Ah, meu amigo, isso aqui foi quando eu recebi a revelação de Deus.
Eita, calma. Segura que essa história eu quero ouvir com detalhes. Mas daqui a pouco a gente volta nela. Mas eu gostei, os dois estão em sintonia até aqui,
então,
né?
Então,
começamos
sim,
fácil.
Foi fácil.
Eu fui tão econômica na minha escrita. Uau!
Você pode aproveitar todo o espaço.
Ai, ali, tudo, vamos aproveitar tudo.
Essa mãozinha me lembrou meu atendimento, eu fui na mesma vibe.
Ai, tem muita coisa ainda para escrever, né? Mas você pode apagar.
Bora.
Olha, próxima situação, ou próximo momento. Nosso maior mico juntos foi... Ela já sabe.
Também sei.
Só não quer expor. Ah.
Esse foi, na verdade, não sei se é isso que ela vai colocar.
Escrever, tu vai
escrever.
Escreve,
mas escreve.
O maior do meu ministério.
Meu pai.
E ela estava junto.
Ainda bem que ela... Não vou falar não.
Segura.
Já tá dando spoiler pra ela. A gente quer saber.
Vamos ver se estão corretos.
Mas eu vou colocar e depois eu explico rapidinho.
Tá bom.
Ah, claro, tranquilo.
Bora.
Bora, 1, 2, 3 e vira aí.
Gente, eu sei escrever pequenininho mesmo. Não é?
Queda de moto com itens de Santa Ceia.
Nossa, eu tô curioso.
Item sagrado.
E aí, como é que foi isso aí? Quem tava pilotando?
Na verdade, é o seguinte, eu...
Não era eu.
Quando eu comecei o ministério, eu não tinha carro e eu tinha uma moto, na verdade, emprestada do ancião da minha igreja. Eu também não tinha moto.
Tu tinha a moto do ancião.
Eu tinha a moto do ancião, né? E eu falei pra ele, é muito injusto o ministro do evangelho andar a pé e o ancião de moto. Eu falei, tá errado. O ministro tem que andar de moto, né?
Então, ai.
Aí eu falei assim, ó, você tem como me emprestar a sua moto? Eu aluguei a moto do ancião. Eu não tinha transporte, eu tinha 21 igrejas.
Nossa.
O território era muito grande, eu precisava de um transporte. Primeira Santa Ceia da minha vida, eu fui realizar em uma igreja. Coloquei a Rose na garupa, eu de terno preto, porque
bacia
tem que ser terno escuro. Aí, como a igreja era pequena, eu gosto de detalhes. Então, levamos as bacias, o pão de Santa Ceia, tudo, a decoração, tudo assim nas pernas.
No meu colo, gente, no meu colo.
No colo da Rose. E eu tinha noção onde era a igreja, porque eu tinha, pelo menos, eu estava chegando, eu tinha noção. Só que eu não sabia que alguém, que até hoje eu quero saber quem, espalhou areia de praia. Muita areia de praia, areia. E eu já ia na fé, irmão. Quando eu olhei, quando eu dobrei, vi aquela areia, não deu outra. A Rose voou para um lado, bacia de Santa Ceia para o outro, pão para o outro, suco de uva para o outro lado, aquela confusão. E aí eu fiquei preocupado, meu Deus, o material da Santa Ceia. E
a Rose. Que a gente perdeu os pães.
Ah, Você não tá entendendo.
Tem que um sopro no
relógio. Peraí. Não é possível. Arroz embaixo da moto e eu preocupado, a bacia e o vinho e o pão dos irmãos. E ela, meu amor, me tire debaixo dessa moto.
Tava em chamas, viu?
Essa eu acho que não era muito boa não, hein?
Amigo, naquela época não tinha Covid. Eu olhei para a Rose olhou para mim. Eu falei, gente, a minha primeira é Santa Ceia, eu não posso passar vergonha diante dos meus amados
não
irmãos.
Pode, não pode.
Pegamos o pão.
Um por um.
Soprando, soprando um por um aqui, ó. Guardamos tudo e fomos para a igreja.
Na igreja.
Cheguei na igreja, igreja pequena, distribuímos lá os pães e o vinho e tal, puro suco de uva. Meu amigo, na hora que eu falei, participemos todos juntos. Era um quebra-quebra na boca dele.
Crocante, mais do que...
Cara, e o pessoal, pastor, esse pão é diferente. Eu não sabia o que falar pro pessoal.
Sal grosso?
É sal grosso.
Agora foi revelado.
Então, agora no podcast foi revelado.
Essa turma não sabia o que que era.
Até hoje.
Até hoje. Olha, revelações. Você não imaginava, não esperava por uma dessa.
Pois é. 20 e tantos anos depois. Mas eu gostei.
Legal.
Vamos mais?
Vamos para mais uma.
Ela gostou, não foi ela, né, amor?
Gostei.
Ouvir é mais legal do que participar desse momento. Essa só. Mas vamos para outra.
Bora.
Essa, eu não sei se vocês riram mais do que choraram, né? Mas vamos pensar no episódio em que vocês mais choraram de rir. Consegue imaginar aí um episódio que foi extremamente cômico, que vocês não se aguentaram, chegaram a chorar de rir.
Esse aí não vale, né? Que a gente já colocou, seria ele.
Vocês riram mesmo?
Eu colocaria esse aqui.
Ah, é.
Tá vendo? Conexão.
Tá certo.
Mas não. A gente chorou, a gente riu muito mesmo. Sabe aquela coisa que não tava chorando? Mas eu tava rindo muito.
Eu acho que esse dá pra passar, então. Vocês estão em acordo, vamos pra mais uma.
Tá.
Gabi.
O dia em que ele ou ela mais me irritou foi quando?
Eita.
Então você escreve quando ela mais te irritou e você, Rosa, escreve quando o pastor mais te irritou.
Vão com calma aí, viu?
Deixa as coisas pra trás, é difícil de relembrar.
Ó, já estão ensinando aí a nossa turma. Gostei.
Me esforçar.
Pensa aí, pensa aí.
A gente não esquece, é que nem perdão, a gente não esquece, mas a gente evita, tá? Lembrando, né?
Melhor assim.
Não, na verdade, eu não lembro. Você acredita?
É que eu sou muito boazinha, gente. Eu nunca irrito, Rafael.
Ah, eu acho que faz sentido. Eu acredito nela.
Eu sei que ele me irrita, eu só preciso lembrar.
É só pensar hoje de manhã. Brincadeira.
Ah, eu
lembrei. Lembrou?
Lembrei. Eu lembrei.
Lembrou? Lembrei. Então escreva.
Lembrei.
Escreva.
Até para eu escrever aqui, eu tenho que moderar para ficar bem, né?
Pensar bem.
Vou botar aqui assim, ó. Já sei.
Pensando bem nas palavras.
E amor, o que tu acha assim que me irritou, na tua opinião?
Da minha... O que eu fiz? Não, não sei. Eu estou focada na minha.
Vamos ver, vamos ver. Não vale toalha em cima da cama, tá?
Olha, eu tô lendo ali a dela e eu concordo, viu? E é a mesma situação aqui, ó.
Ah, meu pai, já vai fazer um complô aqui contra nós. 1, 2, 3. Acho que, calma que não precisa relatar todo
Pronto.
O episódio. Já foi aí?
Já fechou.
Pronto.
Quase
e você?
Terapia esse momento.
Desabafando ali.
Bora.
Vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3 e...
Vamos lá.
Pode virar, pode virar. Me deixou
meu jornal.
Mão.
Meu jornal. O que que ele disse?
Me deixou
que eu não.
É porque a gente tem que dificultar. Tem que deixar difícil, né? Pra não me entregar tanto.
Uau, você trouxe isso aqui no...
Aí, rapaz.
Eu queria pedir ajuda.
Para uma psicóloga. Tá do seu lado, lascou.
E olha a dela. Quando ele se atrasa e a gente tem que sair muito apressado, olha só.
Não sei do, não sei do que vocês estão falando.
Tá vendo?
Nunca aconteceu lá em casa.
Não.
Eu não sei se já aconteceu na casa de vocês, mas na minha isso não acontece. Mas realmente a Gabi se estressa um pouquinho com meus atrasos.
Mas, ó, esse daí...
E o seu? Como é que foi isso aí?
Eu adorei a verdade dele. Tá mostrando... Ó, amor, tá
envolvido. Eu estou aqui pra revelar.
Você não passa roupa, é isso?
Não, eu passo.
Do seu jeito.
Eu passo.
Só que do seu jeito.
É isso aí. Não, né? Mas eu passo, eu passo. Mas é uma confusão, ó.
Não, depois, ele passa.
Depois de quanto tempo?
É. Só que quando ele tá atrasado, que é quase sempre, aí eu tenho que passar.
Ah, entendi. Aí você
fica... Às vezes não dá.
É, e aí ficou na mão, olha só.
Dica que eu mais... Enlouqueci.
Porque mesmo quando a gente ama, a gente diz sim, e às vezes a gente também precisa dizer um não.
Tá, esse é o problema, né?
Você já não tá preparado para isso,
mas,
né?
Mas quem passa sou eu.
Okay.
Mas aí eu enlouqueci, a gente tava num evento e eu resolvendo tudo e tipo, eu correndo e ela não teria o compromisso.
Uhum.
Aí ela não passou.
Não me sinto.
Mas tipo assim, peraí que eu vou falar aqui agora. Ela não passou, não é que ela estava indo para o evento comigo, é porque ela foi malhar.
Vixe, vixe.
Aí eu falei, meu amor, mas me ajuda. Não, eu tenho um compromisso agora. Eu falei, não, mas eu vou pregar. Eu estou indo cuidar do corpo, do templo, do espírito. Foi malhar.
Não se preparou antes, né?
Eu enlouqueci.
Te
mas
quebrou.
Qual que é a maior...
não façam isso em casa.
É perigoso.
Mas então, qual que é o maior desafio de vocês enquanto casal? Podem escrever também. Ou que vocês têm no dia a dia, ou que vocês já passaram. Não tem problema.
Eu vou resumir em uma palavra. Pronto.
Ó. Sucinto, rapaz.
Prático.
Aqui é o resumo da sinopse, da síntese da conclusão.
Vixe Maria. Agora traduz. Pronto também? Vamos lá, vamos ver.
Tô curioso.
Vira os dois pra cá.
Pode virar, pastor.
Paciência pra Rose e tempo pra Rafael. Justifique sua resposta.
A minha?
É.
Ela já fica tão esclarecida. Ela
Eu tô achando que nós vamos sair daqui sem se falar.
Não vai ser chama de amor. Chama de raiva.
Mas por que o tempo?
Eu rodo que nem a besta do Apocalipse de noite sem parar.
Meu pai.
Amor, você foi mais fofo do que eu nessa resposta. É. Admito.
Eu rodo muito. E o nosso maior desafio é o fator tempo. Tempo. Não ter tempo. É aproveitar com qualidade o tempo que tem. Então, esse é o desafio. Então, o tempo que eu estou com ela, a gente tenta aproveitar o máximo possível, principalmente com os nossos filhos, com a nossa família. Então, no nosso casamento, o tempo hoje, ele precisa estar muito bem calculado.
Amor, eu preciso admitir que eu fiquei tocada e me senti indigna.
Chega batendo aqui.
A sua resposta.
Mas
eu vou ser bem verdadeira.
Tudo,
gente, vocês sabem que o Rafael é muito agitado, então realmente paciência é o meu grande desafio nessa relação.
Amém?
Mas é legal o reconhecimento de ambas as partes, né?
Exatamente.
Isso aí é parte do processo, tá? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, importante.
A sinceridade, a comunicação, né?
E essa atividade que a gente fez aqui é uma dica também para quem está nos assistindo ou ouvindo, porque é necessário. Quando a gente traz memórias, é muito legal. E a gente também ponderar coisas que a gente pode melhorar, pode ajustar. E a gente pode fechar esse quadro com uma última. Para a gente seguir com outros temas. A gente está apenas começando, mas vamos lá. Qual foi a situação que mais os uniu como casal? E agora? Escrevam.
Cadê a...
A caneta?
Foi trasladada a caneta do rapaz? Cadê, rapaz, a caneta desse homem?
Não tá atrás do iPad, não?
Aqui, tá aqui.
Ah, pronto. Ah. Okay. Show.
Escreva. Situação que mais os uniu como casal.
Eu estou bem econômica sempre.
Já foi também? Vamos no 3, então?
Bora.
1, 2, 3 e virando. A enfermidade diagnóstico câncer.
A gente quer saber mais sobre isso depois.
A gente vai tocar nesse assunto aí.
Aprofundar esse desafio, que é um desafio, inclusive, recente, né? Só de escrever.
É. Pressão, irmão.
De fato, essa é uma situação que ninguém espera, né? E é nesse momento que a gente começa a analisar quão vulneráveis somos. A gente percebe a finitude que temos, que às vezes a gente não para pra refletir. E normalmente são situações como essa que nos dão uma chacoalhada.
Que também revela a própria relação. O relacionamento é revelado, né? Na saúde, na doença.
E aí a gente volta à situação do tempo, né? Olha só, o tempo que estamos juntos, aproveitar o máximo com qualidade que podemos.
Até as prioridades, né? Porque antes você vive em uma direção, depois de uma situação como essa, peraí, o que realmente é importante,
as coisas mudam, né?
Como é que foi pra vocês quando isso aconteceu, assim, naquele momento em que descobriram o diagnóstico? Como é que foi?
Eu descobri primeiro do que Rafael. Né?
Sério?
Porque em todo o processo, a gente estava sempre na esperança de que não ia dar nada, porque ele é novo e não sentia nada. Sim. E fez todos os exames, quando foi no último, deu o BO. Uhum. Então, eu estava, até falei para ele, amor, eu vi quando te doparam e eu, me tiraram da sala, que eu não podia ficar. E eu saí, sabe como é você sair confiante, numa resposta agradável? E de não enfermidade, eu saí assim da sala. Só que, ao mesmo tempo, quando eu saí, veio uma angústia e eu fiquei confusa, porque eu saí acreditando que não ia ter nenhum diagnóstico, mas a angústia estava presente. Aí, quando eu vi a equipe médica me procurando pós todo o procedimento, eu entendi e ficou aqui na minha cabeça, Senhor, você estava me dando um spoiler da notícia que eu receberia. Então, eu tive a notícia primeiro. Mas eu não fui a pessoa que estava com o diagnóstico. Porém, nessa hora, é incrível como, de fato, a gente vira uma só carne. Porque, no meu coração, aquele impacto foi tão profundo que eu queria enxugar minhas lágrimas para poder ser a força dele quando a gente chegasse com o diagnóstico. E eu achei que eu tinha conseguido, mas uma das coisas que ele mais tem relatado nas nossas vidas às igrejas é que, quando eu entrei, ele entendeu que tinha dado BO porque eu estava chorando, mas para mim eu tinha enxugado todas as minhas lágrimas.
Foi uma pancada para a gente, porque eu tinha feito alguns exames antes que poderiam apresentar uma tomografia, enfim, alguns exames. Só faltava um. Então, diante do quadro de todos os exames realizados,
até o momento,
os médicos falaram o seguinte, ó, o pior nós já conseguimos descartar, caso contrário já teria aparecido uma margem, alguma coisa, etc. Então, quando eu fui fazer o último exame e eu fiquei sedado, quando eu voltei, eu estava sozinho, peguei meu celular, fiz um stories. Então, tipo assim, ó, Deus está no comando de todas as coisas e está. E foi quando eu ouvi o barulho da porta, entrou ela e o médico, e ela já estava enxugando as lágrimas.
Nossa.
Na minha cabeça eu pensei assim, ó, mas não tem como, né? Os médicos me garantiram que não tem como. E aí o médico falou uma palavra técnica, que eu imagino que é exatamente para amortecer o impacto. E eu falei para ele, doutor, mas assim, mas é o quê? Aí ele falou, é câncer. Aí a Rosa até perguntou para ele, mas doutor, o senhor tem certeza? Ele falou, eu não posso dar absoluta certeza, porque precisa da biópsia, mas eu tenho 99% de certeza. Então, o impacto foi muito grande. Quando ele sai e entra a psicóloga, que eu estou aqui diante de três...
Tá encurralado. Cuidado com o que dirá.
Amiga, eu descobri uma coisa. Na hora que sai o médico e entra uma psicóloga, você já está na avenida da morte. Tanto que ela me perguntou, e aí, como é que você está? Eu falei, morrendo. Falei, eu estou morrendo. Só que naquele momento, assim, foi um baque, mas eu me agarrei na esperança. Sim. Falei, não, mas nós vamos lutar contra isso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós vamos partir para cima. Eu até falei uma coisa para ela que eu não deveria falar. Né? Ela, não, você tá confiante? Falei, é mais fácil a senhora morrer do que eu. Nós vamos vencer isso aqui. Ela, meu Deus, e começou a se pensar. E nós vamos vencer. Resultado, tô aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Diga amém.
Amém.
Que legal.
Mas ele, ele tá muito bem.
Tá dando orgulho pra Rose, né?
Agora eu queria rapidinho aqui só registrar, né? O pessoal orou muito por mim. Então eu imagino que Deus deve ter escutado o seguinte, ó. O pessoal tá orando aí pelo rapaz. Ele não merece, não, mas vamos prolongar mais os dias de vida do rapaz em favor do povo, né? E a minha gratidão aqui vai pra todos aqueles que oraram por mim.
Nós oramos por vocês.
Obrigado, viu?
Oramos. Sim. E que bênção é presenciarmos um milagre aqui,
isso,
né?
Mesmo.
Isso é muito legal.
E esse spoiler que você falou que você recebeu de Deus era, independente do que aconteça, estou segurando a sua mão, Rose. E olha só onde vocês estão aqui hoje, né?
Exatamente.
Perfeito.
A gente vai voltar e falar um pouco mais sobre isso, mas voltando um pouco para aquilo que a gente está conversando. Casamento é isso, né? Altos e baixos, surpresas que a gente não espera. E a realidade é que o casamento, ele nos prega peças vez ou outra, e se a gente não está preparado, a gente corre o risco de cair em uma rotina, em perdermos o amor um pelo outro. A gente já não tem mais aquele desejo de quando a gente estava naquela lua de mel. Como é que a gente consegue lidar com momentos como esse que a gente começa a enfrentar no relacionamento? De um desgaste emocional, de já não ter mais uma atração como antes existia. A gente vai entrar um pouco nessa seara, porque a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje, né?
Isso, e a gente percebe que a base de tudo, tanto de um bom relacionamento, a parte emocional, a parte espiritual, a parte física também do relacionamento, tem a ver com conexão. Precisa haver uma conexão entre o casal, não adianta, né? E a gente trouxe aqui, como nos outros episódios, a Eliane Mello para falar sobre isso. Porque ela é psicóloga também, ela é sexóloga. E ela vai falar pra gente, ela enviou um vídeo, fazendo, na verdade, uma pergunta de início para vocês, tá? Okay. Pra gente não, mas para vocês. E depois ela vem também comentando sobre. A gente pode colocar ela na tela, então?
Legal.
Vamos lá?
Oi, pessoal, que prazer estar aqui novamente. E para quem está assistindo Casamento em Chamas pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliane Mello, sou psicóloga e fisioterapeuta pélvica. Sou especialista em sexualidade e eu estou aqui para te ajudar, para conversar com você sobre vários temas que envolvem a sexualidade dentro de um casamento. E hoje o tema envolve fogo, mas não é aquele fogo da paixão, é sim aquele fogo que está prestes a acabar. E se essa é a realidade do seu casamento, se você olha para o seu casamento e vê que você está vivendo sobre o mesmo teto, mas estão separados sexualmente, separados emocionalmente, eu quero que você entenda que não é isso o que Deus deseja para vocês. E existe sim uma solução. Por isso eu estou aqui para te ajudar, para que você e o seu cônjuge entendam que Deus tem um propósito maior e vocês podem viver uma vida com muita alegria, com muito prazer aí dentro do seu casamento. Mas eu tenho muitas dicas para dar e eu vou deixar essas dicas para daqui a pouco. Eu sei que temos aí no estúdio convidados que são muito especiais e eu já quero saber o que que eles pensam sobre um assunto. Eu vou mandar para vocês uma pergunta polêmica, e eu quero muito poder ouvir vocês e aprender com vocês. Tem uma passagem bíblica que está lá em 1 Coríntios 7 que fala sobre não negar o corpo ao cônjuge. Vocês acham que isso significa que se um cônjuge estiver sem interesse sexual, o outro, ele tem o direito de exigir intimidade? Eu deixo com vocês essa perguntinha complicada e já já eu volto com ótimas dicas para quem está nos assistindo. Até mais!
Legal, legal. A Eliane, toda vez, em todos os episódios, ela gosta de fazer isso, né? Ela aparece, ela fala umas coisas bonitinhas, mas ela joga a bomba e desaparece. É, mas sabe qual é a parte boa? Eu tô gostando desse lugar de ficarmos aqui desse lado da mesa, porque a gente não precisa responder, né?
Exatamente.
Então, assim, ela trouxe um tema polêmico, ela vai voltar daqui a pouquinho, trazendo algumas dicas bem legais pra você aí, homem, pra você, mulher. Então, fica aí ligadinho, porque daqui a pouco ela vai voltar. Mas antes dela sair, ela deixou uma bomba, né? 1 Coríntios 7 é um texto muito usado para, principalmente, o homem, a mulher que está querendo, o outro não está querendo. E aí, como é que a gente consegue fazer com que essa equação ela se encaixe diante de uma situação?
Será que alguém no casamento tem o direito de exigir intimidade com o outro? E aí?
Beleza, nós vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente, né, Rose? Vamos pedir a Gabi que responda.
Gostei.
Vamos surpreender, né? Vamos fazer diferente. É o seguinte, eu posso ler o texto aqui rapidamente?
Claro.
Ela mencionou um texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5.
Uhum.
Deixa, pronto. Diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu estava observando aqui que esse texto, ele não ensina que um, seja o marido ou a esposa, tem o direito de exigir intimidade sem considerar a questão física, a questão emocional, a questão espiritual do outro. Então, biblicamente, ninguém está autorizado, eu não estou autorizado, a Rose não está autorizada, ninguém tem o direito, por mais que o texto esteja dizendo, não vos priveis, eu não posso exigir. Então, eu preciso entender que a intimidade sexual é algo recíproco, é algo mútuo, é um ato de mutualidade. Porém, em algum momento, pode ser que ocorra que um dos dois não esteja afim. É possível que o marido, por exemplo, ele esteja na FM e a mulher...
AM?
AM.
Nada a ver.
A frequência está diferente.
Sim.
Então, eu não posso exigir. Por quê? Porque às vezes é uma questão fisiológica. Às vezes, a minha companheira ou o companheiro, vice-versa, ele não está afim ou ela não está afim da relação sexual por questões hormonais. Pode ser um desequilíbrio hormonal. No caso do homem, pode ser uma queda da testosterona, a mulher pode ter também uma queda dos seus hormônios, pode ser menopausa, pode ser também, de repente, a andropausa, pode ser uso de medicamentos. Uhum. Então, às vezes, você está utilizando um medicamento, a mulher um anticoncepcional, que tem um efeito colateral, de repente, o homem está utilizando um medicamento depressivo, ou talvez até mesmo para pressão. Então, às vezes, ele não quer, é por questões fisiológicas. E a mulher não tem que obrigá-lo e nem começar a especular. Não quer por quê? Tá me traindo, não tá mais me amando, você não me quer mais. Às vezes é uma fadiga extrema, o indivíduo tá cansado, entendeu? Ela também pode estar cansada, vice-versa. Então, às vezes tem uma baixa do libido e isso vai, com certeza, prejudicar o ato. Então, de repente, um não quer, o outro não quer. Ninguém tem o direito de obrigar.
Sabe o que a gente tem que considerar também, amor? Que pode ser algum fator psicológico.
Uhum.
Por quê? Porque de onde é que parte o desejo? O desejo sexual? Do cérebro. Então, a gente pode até entender que o cérebro é o principal órgão sexual do ser humano. Porque o desejo, ele se desenvolve ali, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, o que que a gente entende? Que se o cérebro... é a parte onde há toda a função dos neurotransmissores para produzir, por exemplo, a dopamina, que tem a ver com a sensação de bem-estar, de prazer. E tem também a serotonina, que vai dar, que vai estar totalmente ligada ao seu humor, à sua estabilidade emocional. Então, quando a gente pensa nessa função dos neurotransmissores que vão estar ali ativando e criando toda essa parte hormonal para que a gente se sinta bem dentro desse contexto, a gente entende que se começa ali na parte cerebral e alguma coisa está impedindo que os neurotransmissores façam esse trabalho com eficiência e com resultado satisfatório, vai ter questões que vão bloquear essa pessoa. A gente pode pensar, por exemplo... como é que anda essa mente, pastor, que não está desejosa pelo parceiro ou pelo ato em si? O que é que está acontecendo dentro dela, né? Será que ela está muito sobrecarregada? Será que ela está exausta? E a gente até pensa, como anda a cognição dessas pessoas?
Uhum.
Por exemplo, a gente entende que o que a gente pensa gera sentimentos e emoções que vai determinar nosso comportamento. Então, a partir de como eu ando vivenciando toda essa parte cognitiva, é possível que eu comece a pensar coisas que me façam evitar ter esse contato. Por exemplo, se eu me vejo como uma pessoa não atraente, se eu me vejo como uma pessoa que pode falhar ali no ato sexual, que não vou ser suficiente para ele, porque eu me vejo de uma forma distorcida, a minha autoimagem está totalmente distorcida, contrária à minha realidade. Então, dentro dessas questões psicológicas, sim, é possível. E também a questão de transtornos que podem estar afetando, né, para que essa pessoa não consiga desenvolver a sexualidade ali com satisfação.
Perfeito.
Né? Agora... você percebe que, desculpa, você percebe que é muito... amplo.
Sim.
Não tem uma resposta.
Então, certo, assim, né? A pessoa, não, eu não estou afim. Não, você vai ter... eu não tenho como obrigar. Uhum. Não é porque a Bíblia está dizendo assim, ó, não, priveis um ao outro e tal. Gente, pode ser uma questão fisiológica. Uhum. Pode ser uma questão psicológica. Uhum. Pode ser uma questão, por exemplo, inclusive espiritual. Entendeu? Pode ser uma questão espiritual. Tem muita gente que acredita que o sexo é algo sujo, nojento, pecaminoso, feio, imoral, está mais associado ao erro. E às vezes a pessoa, o cônjuge, ele tem de repente algum bloqueio espiritual. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, eu acho que até a Eliane, se eu não me engano, eu acho que eu vi no Instagram dela, não sei se foi... se não foi, me permita aqui o erro, tá bom? Mas falando sobre essa questão do sexo em dias santos. Uhum. Entendeu? Então tem gente que diz assim, não, mas você tem que fazer, não, eu não posso, porque isso é pecado. Mas gente, se você olhar para a Bíblia, a palavra de Deus só tem, a palavra bendito só tem para duas instituições que foram estabelecidas antes do pecado, que é o casamento e o sábado. Quando Deus se refere ao sábado, Deus fala que ele é bendito. Quando Deus se refere ao casamento, ao sexo, ele diz que ele é bendito. Só que alguns dizem, não, eu não vou ter relação sexual nos dias santos. Uhum. Seja o sábado, seja a sexta-feira da paixão, enfim, eu não vou. Então, às vezes, o indivíduo não quer. É uma questão fisiológica, é uma questão espiritual, é uma questão psicológica. Uhum. Então, eu não tenho o direito de obrigar.
Então, não precisa ser só compreendido, mas também respeitado, né? Porque é... comumente ou normalmente nós somos aquilo que nós falamos que nós somos, né, Rose? Então, se eu acredito que eu sou dessa forma, se eu não me percebo uma pessoa valorizada, se eu cresci em um ambiente familiar em que o sexo era colocado de uma maneira que é diferente do ambiente do meu cônjuge, então isso vai me fazer perceber essa relação de uma forma diferente. E tudo deve ser conversado. Conversado, respeitado, às vezes até procurar uma ajuda, né? Sim. Se for o caso, né, Rose?
Uhum. Desculpa, não, agora você pode falar. Me perdoe.
Eu vou trazer um contraponto. Mas antes disso, a gente falou um pouco a respeito desse tema, inclusive dos dias santos e tal, de toda uma questão histórica. Uhum. De como a Igreja Apostólica Romana no passado impôs algumas ideias a respeito do sexo como sendo algo negativo, carnal, e que foram limitando os dias que deveriam acontecer. A gente falou disso e aí você pode voltar em alguns dos nossos episódios anteriores que você vai entender um pouco mais a respeito disso. Só que, querendo ou não, isso ainda existem resquícios disso na forma como a gente se relaciona no nosso dia. Mas o contraponto que eu gostaria de fazer, vocês mencionaram de forma muito clara e muito, muito boa, muito detalhada, uhum, a respeito de problemas que a pessoa pode enfrentar, sejam psicológicos, emocionais, espirituais, enfim, hormonais. Esta é uma realidade. Mas e para aquela pessoa que gosta de exigir, e existem muitas pessoas que sofrem disso, e a gente já ouviu de relatos de pessoas que falam, eu sofro porque o meu esposo, na maioria das vezes, me obriga diariamente, constantemente. E eu não tenho a opção de me opor a essa situação. E aí uma segunda realidade de pessoas que brincam com o sexo de falar, eu não vou fazer porque você não quer me dar isso ou aquilo, você não quer me dar dinheiro, você não quer me dar um presente, vou barganhar. O sexo como uma moeda.
Vou barganhar e não vou ceder.
E essa também é uma realidade. Então, pensando nesses dois exemplos.
E eu tenho uma terceira realidade, viu?
Eu quero ouvir.
Também tem a questão de que a própria Bíblia fala sobre a submissão. E aí, eu quero fazer um gancho aqui, se vocês me permitem, justamente nessa questão. Então, se a mulher, o marido obriga, porque ela precisa ser submissa, e a Bíblia fala isso. Ou, no caso, tudo bem, se você quiser, quantas vezes você quiser, mas aí eu preciso de um pixinho, um pix, né?
Exato. Um calçado da Schutz, uma calça, enfim.
E aí, qual que é o terceiro, pastor?
Também tem o boicote sexual, você sabia disso, né?
Como é que é isso?
É mais ou menos assim, ó. O parceiro ou a parceira alega, por exemplo, dor de cabeça.
Sim.
Aí tem um detalhe. Quando nós mencionamos aqui questões fisiológicas, psicológicas, relacionais, espirituais, ok. Mas o terceiro ponto, às vezes, é uma dor de cabeça que não existe. Uhum. É um cansaço que não existe. Desculpas descabíveis, entendeu? Apenas para não ter relação sexual. Aí eu entendo uma coisa. Quando é desculpa sem causa, aí a Bíblia mostra como sendo um pecado.
Chama pelo nome,
Aí, meu amigo, não tem jeito. 1 Coríntios 7, verso 5, não vos priveis. Porque assim, ó, quando há uma chantagem sexual no casamento, Satanás, ele entra em ação.
Tanto para fazer quanto para não fazer, então,
ele entra em ação.
Inadequado.
Então, assim, ó, a frequência sexual, ela minimiza as chances dos ataques satânicos.
Muito bom.
Para tentar, entendeu? Né?
Muito bom, isso.
Então, a gente tem que se ligar. Então, vamos ter relação sexual? vamos, hashtag, partiu. Não, mas não tem como. Por quê? Questão fisiológica, questão psicológica, enfim.
Sim.
Ou, de repente, não, é porque eu tô com dor de cabeça. Você tem que ponderar por que que ele não quer. Aí você, Gabi, mencionou algo que me chamou a atenção. Tem que se abrir para um diálogo.
Uhum.
É abrir um diálogo, por que que isso não tá acontecendo, é com empatia. É, não, eu não quero, mas você tem que ir. Jamais obrigar. Vamos identificar a causa, vamos buscar compreender o que é que tá por trás dessa falta de desejo, porque o normal é sentir desejo. Não está tendo, o que está por trás?
Uhum.
Vamos trocar uma ideia? Esse é o caminho.
De novo, segura aí a emoção, porque a Eliane vai voltar, ela vai falar um pouco sobre isso. Eu dei uma espiadinha antes, né? Vou dar um spoiler para vocês, mas ela dá algumas dicas muito legais para a pessoa que pode estar pensando, pastor, eu até gostaria de ter uma vida mais ativa, mas eu não quero, eu não consigo, eu não gosto mais, eu... Ela vai mencionar algumas coisas, porque é a realidade de muitos casais. Uhum. Muita gente que está nos ouvindo, que está nos assistindo, enfrenta essa dificuldade de falar, pastor, não consigo, não quero mais. O que que eu posso fazer? Eu vou me obrigar a fazer porque tem que ter a relação sexual no casamento? Qual deve ser a minha atitude? Ela vai dar algumas dicas práticas diante daquilo que ela já conhece, todo conhecimento. Então fica aí até o final, porque ela vai voltar daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar, fazendo um gancho com relação a isso, fazendo uma pergunta para a Rose. Rose, você como psicóloga, você já falou um pouquinho aí a respeito da intimidade que vocês têm. E quando a gente fala em relacionamento sexual, intimidade, chama, que é o tema aí do nosso casamento em chamas e tal, como isso é tão importante e interessante, não tem como as pessoas falarem que querem o sexo, mas chegam, não tem uma preliminar, não conversa, só quer chegar e acontecer. Peraí. Será que de fato não precisa de um molho a mais, um molhinho a mais aí para que essa relação aconteça, que seja prazeroso, interessante para ambos os lados? Qual seria a dica como psicóloga para essas pessoas que estão nos ouvindo? É só chegar e acontecer ou precisa de algo a mais?
Oh, quando não há conexão fora do quarto, ela também não vai vir quando estiver dentro do quarto. É, a qualidade da relação vai determinar muito a qualidade do ato sexual. A frequência, o desejo do outro. Então, é muito importante que haja uma relação entre esse casal, uma relação muito íntima, de parceria, de comunicação, de expressar sentimentos, de carinho, mesmo quando não há intenção do próprio ato. É importante que haja essa intimidade profunda entre o casal para que ambos sintam-se atraídos para esse momento, não como uma obrigação, né? Não como algo que eu tenho que fazer porque é o meu papel como esposa. Porque, pastor, enquanto você falava de pessoas que não querem fazer por motivos X e motivo Y, também existem aquelas mulheres que amam, mas que não estão bem dentro dessa relação.
Uhum.
E elas acabam aceitando fazer, não porque estão sendo obrigadas, mas porque não querem desagradar o esposo. Às vezes, a partir do nível que está a construção da sua autoestima, elas têm medo de serem deixadas, de serem traídas, e elas cedem ao sexo, mesmo quando a relação não está boa. Então, são detalhes, são comportamentos, atitudes, expressões, Como que se vivencia essa relação no dia a dia? Porque, às vezes, aquele cônjuge, ele só é gentil e atencioso com você quando ele quer esse momento. E aí a mulher chega a pensar, só me procura porque quer sexo. Não é que ela não queira fazer. Ela quer e quer que funcione. Mas ela está bloqueada porque o que, que existe além do sexo aqui? Entende, pastor?
Perfeito.
Ok.
E é aquilo, né? O sexo, ele é preparado é quando o homem se levanta da cama pela manhã e não quando ele volta para a cama à noite. Então, tem todo um preparo, né? Tem que ter uma qualidade, tem que ter o ambiente fora quarto. O que é que acontece?
Acorda, não olha nem para o outro, né? E sai, levanta da cama, vai embora e de noite quer grudar.
Sim. É isso mesmo. Então, esse se tornar uma só carne, que você até comentou no início, né? Que, na verdade... Você relatou em uma situação de doença, uma situação de um diagnóstico, uma situação em que você se percebeu vulnerável, tanto quanto o pastor que recebeu o diagnóstico do câncer. A gente percebe, então, que esse se tornar uma só carne não é só o ato sexual, é isso, né? É, tem uma união por trás, né? Uma união de vários fatores que você foi mencionando aqui. Sim. Então, é uma intimidade. Eu gostei quando você falou sobre a questão da emoção. Porque é muito comum a gente receber no consultório pacientes que não conseguem expressar aquilo que eles sentem por algum bloqueio. Então, vejam, o bloqueio não é nem no ato sexual, é anterior, né? Então,
às vezes tornou-se um padrão, né, por causa do contexto familiar.
Olha só, eu me bloqueio emocionalmente aqui, não consigo expressar isso, compartilhar isso com o meu cônjuge, e aí isso reflete no meu ato sexual, ou enfim, ou em não existir, né, o ato sexual. Ok.
Eu vou fazer mais uma pausa, porque o tema tá muito legal e eu preciso reforçar aquilo que a gente já falou lá no início. Em minhas mãos tem um presente precioso que vai beneficiar muito a sua vida espiritual, a sua vida matrimonial, que está aqui em minhas mãos, a revista Esperança Sem Tabus, escrita pela educadora Darley de Alves, uma querida amiga da nossa casa aqui, e aqui ela vai falar um pouco a respeito disso, inclusive a respeito do que a Gabi e da Rose acabaram de dizer, a respeito de qual é a forma certa da gente interpretar esse tornar-se uma só carne. Como é que a gente consegue reacender a chama do nosso relacionamento? Você consegue encontrar todas essas respostas aqui nessa revista. E é só você entrar em contato conosco através do site novotempo.com/sem-tabus. E aí vai chegar em sua casa de forma gratuita.
É isso aí. Mais importante. Posso tornar esse assunto um pouquinho mais pessoal para vocês? Olha, vocês estão juntos há quantos?
23.
23 anos. Tem 3 filhos. E a agenda de vocês é assim, eu nem consigo imaginar, porque o pastor viaja uma região inteira cuidando dos jovens, certo?
Quase que
quais
o Nordeste
são?
Inteiro, né?
Quais
com exceção
são
de Bahia
estados?
E Sergipe.
Seis estados.
Eu trabalho, na verdade, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Olha só, e vocês moram em Pernambuco?
Aham.
É. E Rose também canta, dá palestras, também tem uma agenda cheia. Como que vocês conseguem conciliar, assim, essa intimidade de vocês, esse relacionamento a dois, pensando em dar dicas para o pessoal que está nos assistindo? Então, olha, se eles perceberam tudo isso, eu estou vivendo isso no meu casamento, pelo menos um ponto da fala de vocês eu me identifico. E agora, como que vocês fazem? O que, que a gente pode fazer também?
E agora?
Então, existem situações, na verdade, tem ocorrido muito, com frequência, que a gente vai estar no mesmo evento. O pessoal já tá chamando a casadinha aqui.
Que legal.
E é muito bom quando a gente fica no mesmo quarto.
Olha que coisa boa.
A gente tem mais tempo para ter as crianças por perto.
É aquela questão do tempo que eu mencionei. Sim. Lembra do nosso desafio? Então, é o que ela tá mencionando.
Conseguem conciliar isso agora, melhor.
E legal. Aí, eu acredito que em relação a viagens, né? Tem agenda que eu vou só e tem muitas agendas que eu vou com ele. Então, quando a gente tá junto, é excelente, tanto ali para o nosso momento a sós, quanto até mesmo para o serviço sagrado ali juntos, nós dois, funciona muito bem. E dentre tantas outras demandas que envolvem, implicam estar ausente ou longe um do outro, a gente mantém a tecnologia ajuda bastante, a gente pode, além de falar e de ver, né, se comunicar com a família, com as crianças, mas para nós dois, quando a gente está junto, é satisfatório poder estar trabalhando no ministério juntos, no mesmo evento. E quando a gente está em casa, a gente também tem essa possibilidade de reajustar essas ausências, sabe? Esse distanciamento que a gente acaba enfrentando. Ele trabalha no condomínio que a gente mora, do lado já tem o trabalho dele. E eu trabalho em casa, então a gente está se vendo o tempo todo, né, amor? Só mais nos finais de semana que é mais desafiador, tratando-se de nós dois.
Então, nós acabamos entendendo que o nosso chamado faz parte de um propósito maior, entendeu? Então fica mais fácil a gente abrir mão de algumas coisas com amor, apoiar com admiração, entendeu? Então isso acaba nos dando segurança que nós estamos no caminho certo.
Legal.
Porém, a gente se preocupa, nós dois, tempo, como que nós vamos aproveitá-lo da melhor forma possível? Nós dois, com os meninos, com a família, individual, entendeu? Porque no casamento a gente tem que manter a sua individualidade, então a gente tem que aproveitar o tempo. Por isso que lá no início eu coloquei aquele maior desafio que nós temos, é o tempo.
Legal.
Isso para agora... acender a chama. Então, alinhar os propósitos e aproveitar o tempo para ter esse casamento em chamas.
Isso é muito bom. E a gente percebe que isso é questão de amadurecimento. Isso não aconteceu em toda a vida de casados.
Não, eu queria saber no começo como é que era, ele está longe, eu estou.
Então, mas eu quero colocar uma faísquinha, já que a gente está no casamento em chamas aqui. A gente tem muitas pessoas que estão nos assistindo e ouvindo que não tem a mesma realidade que vocês têm hoje. Mas que hoje talvez esteja com um casamento em cinzas, que não está sendo fácil conciliar agendas, não está sendo fácil reacender esse amor um pelo outro. Vocês já conseguiram alcançar hoje um propósito, ajustar alguns detalhes que precisavam ser feitos. Como é que foi para vocês? Vocês já viveram algum momento de muita dificuldade entre vocês? Que vocês se preocuparam com o casamento de vocês em falar, se a gente não mudar agora, se a gente não tomar algumas decisões e algumas atitudes, nosso casamento pode acabar. Isso já aconteceu em algum momento com vocês? Até para alguma pessoa que talvez esteja vivendo essa realidade hoje, se sim, o que vocês fizeram para conseguir ajustar isso naquele momento?
Acontece sempre. Acontece sempre. As pessoas olham, por exemplo, o pastor Rafael e Rose. Nossa, um casal perfeito, ministério integrado. Isso acontece sempre. Mas qual o segredo que nós descobrimos que nos ajuda a nos manter em pé? A oração. O casal, ele precisa orar junto. Na verdade, eu vou utilizar uma hipérbole aqui. É obrigação do casal orar junto. O casal que se ajoelha junto se levanta mais forte. Então, o casal, ele precisa orar junto. E é o que eu tento colocar em prática com a Rose. A gente tenta orar junto, a gente tenta buscar a presença de Deus, a gente tenta se reconectar com Deus diariamente, porque no corre-corre a gente acaba às vezes perdendo um pouco a conexão com Deus. E eu, como pastor, eu sei claramente que eu posso estar fazendo a obra do Senhor sem o Senhor da obra. Então eu tenho que ter essa reconexão, eu preciso estar me conectando com o Senhor diariamente, eu preciso me conectar com a Rose diariamente, eu preciso me conectar com os meus filhos diariamente. Senão, hoje, o mundo está muito mais rápido do que há 20 anos. É tudo muito acelerado. Se você vacilar, tu vai passar uma semana sem ler a Bíblia, tu vai passar 2 dias, se tu tá viajando, sem ligar para tua esposa, sem falar com teus meninos. Então, precisa haver sistematicamente essa conexão e reconexão diária. Seja ela vertical, horizontal, tem que ter essa reconexão. Se não, amigo, é B.O. E pode, inclusive, ser tarde demais.
Uhum. E é uma coisa, pastor, que a gente ouve muito, a gente recebe muito mensagens sobre isso. O quanto é difícil para todo cristão manter uma frequência com a palavra, com a oração. E quando se pensa em família, em matrimônio, é indispensável que seja diário na nossa vida. Por quê? Porque, de fato, a palavra, ela nos corrige, ela nos põe na linha, ela nos disciplina e ela nos fortalece, ela nos renova, nos transforma. Então, eu aprendi com a minha mãe. Eu vi desde pequeno uma luz acesa em algum ponto da casa. E eu acordei e fui procurar a minha mãe orando. E no outro dia, de novo. Eu disse, rapaz, o que minha mãe faz aí? Eu perguntei para ela, ela disse, filha, é a hora que não tem concorrência. Tô orando, tô lendo a palavra. E eu disse depois, rapaz, eu vou entrar nessa fila aí. Eu vou ser concorrente da minha mãe. É tanto que no dia que eu casei, pastor, que eu fui embora, ela disse assim, eu vou sentir falta da luz acesa no seu quarto. E para mim, pastor, isso se tornou o meu estilo de vida. E eu descobri que por ter essa comunhão com Deus, a gente está aguentando. A gente está seguindo e a gente também está tendo satisfação nessa jornada. Então, o ministério, ele nos une, ele nos fortalece, mas o trabalho que a palavra de Deus faz no dia a dia, nas nossas vivências, nada substitui. Os momentos que a gente passa, eu intercedendo por ele, pelos meus filhos, nada substitui, nada vai trazer para os meus filhos e para o meu esposo, para o meu matrimônio, para a minha família, a segurança que essa lida espiritual, no particular, no privado, vai dar para a gente.
Legal.
Então vamos lá, Rose, por onde começar? Se eu estou em um relacionamento, e eu pergunto diretamente a você, enquanto psicóloga, mas pastor, sempre à vontade. Se eu estou num relacionamento que já aconteceram vários vacilos da minha parte ou da parte do meu cônjuge. Se eu estou sem esperança, por onde eu começo? O que, que eu faço? Se você puder dar aí um passo a passo para essas pessoas. E aí?
Quando você fala de vacilo, você está trazendo falhas normais dentro de uma relação? Ou você está trazendo algo mais grave que se repete com frequência, traições?
Pode ser uma traição, um exemplo. Uhum. Ou podem ser falhas também do dia a dia. Vamos pensar nos dois cenários aí, hipotéticos.
Certo. Gabi, me pegou de surpresa. Mas olha, o que, que a gente entende? A gente entende que a gente convive com uma pessoa diferente da gente.
Okay.
E que vai ser um grande desafio. E a partir dessa clareza sobre as nossas diferenças, vão ter coisas que eu vou ter que aprender a tolerar pelo resto da vida.
Uhum.
São coisas que me incomodam, olhando para ele nesse contexto, ou para ela, que eu vejo e não concordo, mas que não está me afetando.
Ok.
Né? Então, eu penso nisso.
Sim.
Eu também penso que se está havendo infidelidade e foi algo acidental, né? Não foi nada planejado, mas acabou acontecendo. A partir do que você vai saber sobre esses fatos, você vai ter que ter a decisão, a escolha do que você vai fazer com isso. Se você escolher ficar, fique e deixe para trás a tendência de ficar sofrendo e lembrando disso,
remoendo.
Às vezes até remoendo para o outro,
uhum.
Vivendo desconfiança. Entende?
Uhum.
Então, para que a gente consiga manter uma relação que vai estar um pouco vulnerável, que vai estar deixando muito a desejar em vários aspectos, eu gosto mais daquele verso que fala que muitas coisas vão acontecer assim, ó, um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai vencendo pequenas coisas que vão limpando mais esse ambiente dessa relação e vão nos mostrando que é possível, mesmo quando alguém falhou, a gente voltar a ser feliz de novo. A gente voltar a construir uma relação mais sólida, mais estabelecida, mais clara, mais verdadeira. E, inacreditavelmente, às vezes, dentro de um contexto como esse, é possível voltar mais forte ainda essa relação.
Uhum.
Então, a gente sempre vai priorizar que a gente pode tentar. E a gente vai dar o nosso máximo em ambas as partes, porque não dá para remar sozinho. Tem que ser dos dois lados.
E eu vou te dizer uma coisa. Casamento é uma viagem a dois. Em um determinado momento, esse carro vai passar pelo pedágio e o nome desse pedágio se chama perdão. Então, se existe algo fundamental, é o perdão dentro do que vocês trouxeram aqui. É o perdão. É perdoar mesmo sem sentir vontade. Alguém perguntou assim, ó, pastor, defina perdão. Seria você quebrar as correntes do orgulho com a força do amor. Isso seria perdão. Não é que você vai esquecer. Eu escolhi não alimentar a mágoa. Eu vou viver além daquilo que aconteceu. Isso não tem nada a ver com sentimento. Isso é decisão. Isso é um processo. E é conforme a Bíblia diz, né? Lembra lá? Quantas vezes? 70 vezes.
27.
Em outras palavras, quantas vezes for necessário. É algo incondicional. Isso é cura. Então, um casamento, para se manter em pé, pode crer que vai ser necessário passar pelo pedágio e alguém vai ter que pagar esse pedágio.
Uhum.
E esse pedágio se chama perdão. Perdão.
Muito bom. Muito bom. E eu acho que aqui a gente já começa a caminhar para o final, porque a gente chega em entender que um relacionamento, ele, para durar, é necessário buscar Deus como centro do relacionamento. Isso tem que ser constante, diário, individualmente e...
É construir o casamento sobre a rocha.
Perfeito.
É isso.
Perfeito. Além disso, a gente também já falou da importância de uma ajuda psicológica em alguns momentos que seja necessário. Claro que a gente precisa de uma ajuda. Se a gente não está conseguindo lidar com os nossos problemas, os nossos desafios...
E aí eu até faço um adendo, um puxadinho aqui. Que aqui nós estamos falando de casos que não envolvem violência.
Eu estava pensando nisso.
Perfeito.
Tipos de violência. Por quê? Então, pode falar, Rose, o que que nesses casos a gente então faz?
Sim, é porque o que é mais famoso? A violência física.
Uhum.
A violência física, ela é conhecida por toda a sociedade. fácil de identificar, inclusive da própria vítima. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que está naquele ciclo ali, uhum, presa.
Existem indicadores, né? Mas... indicadores de violência física, por exemplo, psicológica, sexual.
Uhum. Então, dentro da violência física, há puxão de cabelo, há chute, imprensa na parede, belisca, atitudes pejorativas com a pessoa. Então, a violência física, Gabi, ela é muito fácil de identificar. E, geralmente, essas pessoas que estão nesse ciclo, elas precisam buscar alguém que elas confiam. Às vezes, talvez nem alguém da família, mas elas confiam, uhum, para pedir ajuda. Porque, nesse caso, a gente entende o quê? Isso não é amor. Essa relação não está satisfatória, ela não está funcionando, não está dando prazer, não está dando respeito. Então, não é nesse caso que a gente está incluindo, uhum, essa possibilidade de perdão, de recomeço. E a violência psicológica, ela também é sutil. É difícil, né, de se detectar, porque existem vários fatores que contribuem para que uma pessoa note que ela está dentro de um ciclo, de uma relação, de uma violação psicológica. Uhum. Então, na violação psicológica, a gente vê um pouco de controle, de manipulação. A gente vê aquela opressão que se faz com a mente da pessoa. A pessoa fica confusa. Geralmente, o agressor verbal, ele acaba deixando a pessoa confusa, ela se sente culpada, ele consegue reverter a situação.
O discurso está sempre embrulhado em um discurso de amor.
Isso.
Fazendo isso porque eu te amo, porque...
Isso.
Durante todo esse processo, ele vai ferindo a mente, vai ferindo as emoções.
Adoecendo. A autoestima.
A autoestima, a pessoa vai adoecendo, vai arriando, vai arriando, claro, vai arriando.
E aí a gente está falando de um casamento que envolve várias áreas diferentes da vida. E a gente não pode se esquecer da nossa amiga que estava ali, ó, esperando por nós. É, a Eliane tem mais uma dica para nós.
Okay.
Eu estava olhando aqui na nossa mesa, a Gabi tá,
eu acabei
tá comendo ali à vontade.
Eu tô bebendo água.
Isso aqui, ó, isso aqui não é amostra, não. Podem comer, porque agora a gente vai assistir a segunda parte da Eliane, que ela disse que vai trazer dicas para a área da sexualidade, de como que nós podemos apimentar, colocar fogo no relacionamento. Vamos chamar ela. A gente vai ficar comendo aqui nosso petisco. Você assiste aí. Pega o seu bloquinho de notas, porque agora vai vir muita coisa boa. Vamos chamar?
Vamos.
Eliane, entra aí, por favor.
Voltei para ajudar você que está sofrendo tanto no seu relacionamento. E como eu amo transformar a vida de casais, agora eu vou te dar dicas que são práticas para que você já possa experimentar hoje mesmo. E a pergunta que não quer calar é: como que a gente faz para reacender a chama sexual em um relacionamento que já está desgastado? Olha, eu atendo na área da sexualidade há mais de 20 anos e a queixa mais comum dentro do meu consultório, nas minhas redes sociais e quando eu faço palestras é sempre aquela relacionada com desejo sexual. As pessoas olham para mim e me dizem: Eliane, eu não tenho vontade. Quando o sexo acontece é até bom, mas ter vontade de começar é quase nunca. Minha libido sumiu. Nesse momento, você precisa entender que existem dois tipos de desejo. Existe o desejo sexual que é espontâneo, esse que você sente falta, que aparece e que ele simplesmente toma conta de você. Eu sei que ele é maravilhoso, mas ele é muito mais comum no início dos relacionamentos. Ou então, no período da ovulação. O que você precisa aprender hoje é que também existe o desejo sexual que é responsivo. Ele é pouco falado, ele é pouco conhecido, mas ele é o mais comum em relacionamentos de longo prazo. E você precisa aprender a cuidar do desejo sexual responsivo. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso também. E eu vou te dar dicas práticas para que você consiga fazer isso. E a primeira dica é que quando você for procurada sexualmente ou procurado, você precisa entender e dar espaço a uma pergunta. E essa pergunta é: por que não? Essa pergunta vai trazer o desejo responsivo para a cena sexual. Por que não me relacionar com a pessoa que eu amo? Por que não sentir esse estímulo gostoso tomar conta do meu corpo? Por que não ter prazer? Nesse momento, você se coloca como alguém que merece sentir prazer e permite que esse desejo sexual responsivo, ele apareça e faça a sua mente e também o seu corpo reagir frente ao sexo. Isso significa que nem todas as vezes que você for procurada, você estará com vontade. Mas, se você quiser, a vontade, ela pode surgir a partir do pensamento certo, a partir do senso de merecimento frente ao prazer sexual. Sabe por quê? Você merece ser feliz sexualmente, ter prazer. A segunda dica é: sexo não é uma moeda de troca. Você precisa parar de uma vez por todas de achar que o seu dia ele tem que ser perfeito para que no final o sexo aconteça. Não, 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 não. Sexo pode ser também consolo depois de um dia difícil, depois de um dia cansativo. Você sabe que depois de um bom momento sexual, nós ficamos mais relaxadas e nós até dormimos melhor. Então aproveita isso. E a terceira dica é: aprenda a alimentar o seu desejo sexual. Esse aprendizado, ele começa aqui, ó, na cabeça. Isso significa que o seu melhor órgão sexual é o seu cérebro. Então, você precisa começar a pensar mais em sexo. Quando seu marido ele estiver cheiroso e passar por você, você precisa sentir o cheiro e dizer para você mesma: eita, que homem cheiroso, eu quero ele com esse cheiro na minha cama. Quando a sua esposa ela estiver toda arrumada, pense nela na sua cama, elogie essa mulher. Faça uma lista, inclusive, com tudo que você admira no seu cônjuge. E junto com cada partezinha ali que você admira, coloca ali um componente sexual para que sua mente comece a pensar sobre sexo. E a nossa última dica de hoje: coloque os seus músculos do prazer para acordar. Sim, no corpo dos homens e das mulheres existem músculos do prazer. Eles estão lá nos nossos órgãos sexuais. O nome deles é assoalho pélvico. São músculos que fazem com que a nossa resposta sexual aconteça mais rapidamente. E eu vou te ensinar a usá-los. Você vai apertar tudo lá embaixo, como se você estivesse segurando xixi, como se você estivesse segurando um pum. Fecha tudo lá embaixo. Todo ser humano saudável sabe fazer isso. E agora você vai aprender então a estimular os músculos do prazer. Quando a minha mão estiver fechada, lá embaixo você vai contrair tudo, apertar tudo. Quando a minha mão abrir, você vai relaxar. Vamos lá? Contrai, solta, aperta, relaxa. Contrai, solta, aperta, relaxa. Olha, essa é uma dica de ouro. Você vai fazer esse exercício várias vezes ao dia, sempre conectando a contração com algo de bom do seu cônjuge. É aqui que a mente e o corpo, eles se conectam para que você tenha prazer. E de forma especial, você também vai fazer no momento anterior à relação sexual. Percebeu que vai rolar alguma coisa? Você já começa. Já começa a piscar. Você precisa dar espaço para que essas mudanças aconteçam na sua vida. E eu tenho certeza que você será uma pessoa que vai ter mais prazer, mais desejo e mais excitação. Lembre-se, o verdadeiro cristianismo combina com a felicidade sexual. Nós nos vemos no próximo episódio.
Muito bem, muito bem. Eliane sempre...
com ótimas trazendo... dicas. Cirúrgica, não é? Olha, pra gente finalizar, eu quero fazer uma proposta aqui. Palavras finais, dicas finais. O que é que vocês gostariam, assim, pra... Olha, levem isso daqui empacotadinho como um presente.
Isso.
Do pastor Rafael e da Rose pro relacionamento de vocês.
Ou até o que vocês poderiam escutar quando vocês eram novos, antes de tomar uma decisão tão séria com relação à pessoa com que vocês escolheriam conviver pelo resto da vida. Pensando em pessoas que hoje sofrem, mas que existe ainda uma possibilidade de restauração. Enfim, agora é um conselho do coração. Uhum. Para pessoas que vivem em diferentes contextos, quais seriam os conselhos que vocês poderiam dar para elas?
Posso começar aqui, amor?
Claro.
Eu até tinha pensado, enquanto estava falando, eu me lembrei de um outro detalhe aqui que eu acho que é importante. Eu li um livro, acredito que vocês devem ter lido, ou pelo menos conhecem esse livro, que fala das linguagens do amor.
Uhum.
Lembra desse livro? Esse livro aí é...
Linguagens.
Cinco Linguagens do Amor. É um livro, assim, fantástico.
Gary Chapman.
Isso mesmo. Qual o conselho? Resuma. Eu acho que o diálogo ele é fundamental, a comunicação é fundamental. Eu acredito que hoje nós temos muitas crises, problemas, dificuldades matrimoniais, seja na área sexual, em qualquer área, porque falta a bendita comunicação, falta o diálogo, entende? Na questão sexual, por exemplo, a mulher não quer abrir o jogo, não se abre, não fala, e em outras áreas, enfim. Então, esse livro, eu achei ele assim espetacular, porque ele me ajuda o seguinte: eu preciso amar a Rose na linguagem da Rose, não na minha.
Uhum.
Entendeu? Aí o livro até fala de algumas linguagens, não sei se tu lembra, palavra de afirmação. Então, eu preciso identificar. Resumindo, eu preciso, como casal, identificar qual a linguagem que a Rose consegue me ouvir. Se a linguagem do amor da Rose é palavra de afirmação, opa, então eu entendi, eu preciso elogiá-la, eu preciso chamá-la de linda. Claro que eu não vou...
Sendo sincero.
Eu não vou extrapolar, tipo, lembra da Bíblia? Isso é uma égua do carro de Faraó. Que naquela época era um bom elogio, enfim. Então, eu só preciso me comunicar na linguagem que ela compreenda. Então, eu queria deixar essa dica. A linguagem da Rose é qualidade de tempo. Então, eu preciso ter mais tempo para ela. Não, a linguagem dela é atos de serviço. Então, eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso chegar junto. Não, a linguagem da Rose são presentes. Não, eu preciso trabalhar nessa direção. Não, é o toque físico. Eu tenho que abraçá-la, eu tenho que beijá-la. Eu tenho que... Enfim. Então, o conselho que eu gostaria de dar, que nós não mencionamos aqui, mas quando tu falou, me veio aqui esse livro. Eu preciso, como marido, descobrir qual idioma que a Rose compreende. Porque já me procuraram pessoas dizendo assim: pastor, mas eu faço de tudo por ele, pastor, eu estou vivendo por ele, só que ele não está entendendo.
Uhum.
Entendeu? Ou vice-versa, o que é que adianta eu falar tudo que eu sinto para a Rose, mas ela não está compreendendo o meu idioma? Então, o meu desafio é falar o idioma, a linguagem do amor, que o meu cônjuge, que a minha esposa, compreende.
Eu acho que uma das coisas que mais dá B.O. dentro do casamento começa sutil, que é a ausência de comunicação. A conversa honesta entre eles, né? E às vezes o casal conversa sobre tudo, menos sobre eles. Do que adianta estar casado só para pagar a conta junto? Isso é bem chato, né? Então, assim, o diálogo, ele é muito importante dentro do relacionamento, e quando a gente entende isso, e a gente começa a exercer isso dentro do casamento, eu acho que facilita muita coisa. Outra coisa que eu também acho importante, e eu acho que isso também implica muito em nós, mulheres, né? A gente tem essa tendência, a questão da gente começar a reduzir mais as coisas que a gente fica soltando para o parceiro, que o desanima, que o abate, porque são coisas que talvez ele esteja falhando, que ele sabe que está falhando. E aí a gente começa a olhar o lado funcional do outro para estimular, né? Para que ele cresça mais nesse aspecto. Então, além da comunicação, além da gente começar a observar mais o que é funcional no outro e focar no que está dando certo, naturalmente pode ocorrer da gente começar a se interessar em ajustar as coisas que estão desajustadas enquanto a gente está vivendo o bom, o que é agradável dentro da relação. Entende, pastor? Eu acho que isso é importante. Eu gosto de pensar nisso e tento fazer isso.
Uhum.
O que é funcional no outro, é tentar se comunicar mais, expressar como eu me sinto, sem ofender, sem julgar, sem culpar. É como eu me sinto, eu só preciso falar como eu me sinto. E o que que isso me traz? O que é que essa situação me trouxe? Então, é importante que haja essa troca, essa reciprocidade na comunicação. E a gente aprender, de certa forma, a validar o que está dando certo, e aos poucos a gente vai ajustando o que está desajustado.
Perfeito, perfeito. Poxa vida, gostaria de ficar aqui mais tempo, uma, duas, três, quatro horas, porque estava muito legal esse papo. Mas a gente precisa terminar. Mas foi muito legal, né?
Foi sim. Voltem mais vezes, por favor.
Isso, foi muito bom. Mas nós ainda temos mais um encontro com essa turma lá de casa, né?
Temos sim.
Próxima semana, quem é que vai estar aqui conosco?
Darleide e Jota.
Isso.
Então, Darleide, que foi a autora dessa nossa revista aqui, Sem Tabus. Não esqueçam, ó, novotempo.com/sem-tabus. Estará aqui com seu digníssimo.
É isso aí. E nós estaremos aqui para conversar.
Sempre.
Coloque aí nos comentários o que você achou, o que foi mais importante para você e qual vai ser o desafio aí que você vai buscar melhorar no seu relacionamento para que seu casamento esteja em chamas. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana. Queridos,
obrigada, viu?
Muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Foi muito legal.
Foi uma honra.
Vamos trazê-los outra vez para a gente conversar mais, né?
Vamos conversar.
Muito bom. Queridos, até a próxima.
Até mais.
A gente se vê semana que vem.
Tchau, tchau.